Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast. Esta semana, Elon Musk se reuniu com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, para discutir o uso da Starlink na Amazônia, levando conexão de alta velocidade aos cantos mais remotos do país. Nesse update, nós vamos falar sobre o encontro e entender o que isso pode significar para a banda larga nacional. Ai, vai ser bom. Seu Tatarkan, é isso mesmo. Esse Tony Stark do mal recebeu... Foi o encontro dos infernos, né?
Foi.
O Tony Stark do mal recebeu o ministro Fábio Faria desse nosso péssimo governo aqui federal para discutir aí a possível implementação.
Hoje você não precisa nem ter lado mais para criticar o governo, né?
Ah, não.
Antigamente tinha aquela questão lá... Tem o lado que tá contra e o lado que tá a favor. Agora, você nem precisa mais estar nem contra pra poder criticar o governo. Então, eu acho que a gente parte desse ponto. E olha, professor Mauri, antes de qualquer coisa, pra gente não ficar só nessa energia negativa, eu quero começar com algo positivo. Eu quero mandar aqui um beijo para nossos amigos da Gelox Fechaduras Eletrônicas, porque esse update chega até o seu ouvido, chega até a sua tela aqui no YouTube, na Twitch, no Twitter, graças ao oferecimento e o apoio da Gelox. Então, se você busca uma fechadura eletrônica para sua casa...
Gelox!
Não pense duas vezes, vai na Gelox Fechaduras Eletrônicas. A minha casa tem fechadura eletrônica da Gelox.
É isso,
professor Mauri também na casa dele, e a gente usa aqui na Rede Geek. Cara, não pense duas vezes, você não vai se arrepender.
É isso aí, g-locks.com.br. Aproveita também, segue eles nas redes sociais, tem vários videozinhos demonstrando as fechaduras. Também tem vídeo aqui no nosso canal também demonstrando alguns modelos. Aí temos a Ebono 500, temos o cadeado também
biométrico. Cadeado biométrico. A gente falou recentemente do olho mágico com telinha. Cara, os produtos da Gelox são fantásticos. Então. E eu já estou planejando toda a minha casa com produtos da Gelox.
A reforma aqui da Casa Geek também já está sendo pensada com os produtos da Gelox.
Muito mais conforto. Cara, você nunca mais vai querer chave na sua vida.
Nossa, só com as digital lá. Plim!
Pau!
Já era.
Pro senhor Mauri, quero também mandar um Raul para todo mundo que acompanha o update ao vivo. Porque sim, o update ele é gravado ao vivo com a participação de vocês da Cavalaria aqui, tanto no YouTube quanto na Twitch e no Twitter. Então se inscreva em nossos canais, siga a gente em todas as plataformas, aperte o sininho para ser notificado, dê seu sub, faça todas essas coisas maravilhosas porque ajuda a gente a crescer e você é notificado quando tem as lives e tem gravações dos programas. Não só o update, você consegue acompanhar a gravação ao vivo, quanto o Pixel Redondo. Tem gravação do Pixel Redondo, dos programas que vão sair às vezes um mês depois das entrevistas. E já dá pra assistir no YouTube da galera que tá lá acompanhando, é notificada quando começa a live e consegue acompanhar a entrevista ao vivo acontecendo na hora, até mandar perguntas, comentar, participar, como é o caso aqui do Carlos, do Matheus L. Silva, da Mari, do Bruno Furlaneto. E o Matheus falou assim, mas não teve esquenta? Teve esquenta, mas foi muito rápido. E a gente já falou dos jogos da Epic, porque o Matheus, ele é meu lembrete semanal. Toda semana ele me lembra, olha, tem jogos da Epic. Então, essa semana foi rápido, mas agora tá citado aqui no programa.
Tá certo.
Professor Mauri, dito tudo isso, passando todos os protocolos, vamos para o update da semana.
Antes de você criticar todo mundo, eu acho que a gente tem que explicar aqui um pouco do que tá acontecendo. E aí a gente fala um pouco sobre a tecnologia e depois eu deixo você, como diria Nelson Rubens,
destilar o veneno.
É isso aí.
Você... Vai lá.
Explique-me o cenário.
Já faz um certo tempo, né, que o governo brasileiro, o atual governo brasileiro, tem falado sobre essa possibilidade de fazer parcerias com as empresas do Elon Musk, né? E, de fato, agora parece que isso vai começar a andar, né? O ministro da comunicação, das comunicações, o Fábio Faria, ele já, na semana retrasada, teve lá o encontro, né, das, da COP26, ele se reuniu com uma empresa chamada OneWeb, que é uma prestadora de serviço de internet também via satélite de baixa órbita, né? É, e ele foi lá fazer, aproveitou a reunião para fazer a COP26 para fazer essa reunião e começar aí a entender como funciona, como pode ser uma parceria, como se pode trabalhar junto para levar a internet, né, banda larga para pontos mais remotos, pontos onde as operadoras que atuam no Brasil não chegam, né? E também para fazer um circuito também de vigilância, principalmente na região da Amazônia. Dito isso, ele também continuou aí seu investimento em relação a buscar um parceiro, e aí eles foram em busca da SpaceX. Então, o Fábio Faria foi até os Estados Unidos, foi até o
Texas,
isso,
né?
Aí, Austin, né?
É, Austin, no Texas.
Isso aí. E aí fez uma reunião com a diretora, né, de operações da SpaceX para entender como funciona a tecnologia, como isso pode ser utilizado no Brasil e tudo mais. E aí, pós essa reunião, ele se encontrou com o Elon Musk, né, o próprio dono da parada toda lá, para poder tirar uma foto e publicar nas redes sociais, né, basicamente
chamar atenção para a parada. E obviamente, cara, como qualquer cargo público, você chama atenção para... Faz parte.
Isso aí faz parte. E aí, a partir disso, então, foi declarado, né, pelo Fábio Faria, que já foi iniciada essa parceria, que eles já estão vendo aí as possibilidades e tudo mais, que já deu como certo de que o negócio vai acontecer.
Vai ter Starlink no Brasil.
É isso aí. É isso. A Starlink, de fato, está, né, quer atuar no Brasil, tanto que eles já têm um escritório sede, né? Eles têm um endereço. Sim,
já tem,
né,
CNPJ, inclusive.
Aqui no Brasil. Eles já entraram com homologação na Anatel em relação aos seus
equipamentos, né,
os receptores, né, e modem, né? Tanto da primeira geração quanto da segunda geração, porque recentemente a Starlink anunciou a segunda geração de receptores, né, de antenas receptoras e de modem também. Então essa já também já passou por homologação.
As antenas quadradas.
É isso aí, que as antenas quadradas. Que é uma coisa bem diferentona.
É,
né?
Antena quadrada. É uma antena quadrada.
É, do caso. Kiko, né? E aí, a partir disso, a gente começa a corroborar para entender quais são as reais intenções, né, do governo federal, se é simplesmente chamar a atenção, se faz sentido ter uma parceria desse tipo ou não, né, ou se é interessante, no caso, para Starlink estar atrelado ao governo federal para levar a internet via satélite para alguns pontos do país. O que foi, Tatinho? O que seu coração...
Não, assim, o Elon Musk, ele tem tudo pra ser um vilão. Mas ele não tem culpa do que tá acontecendo, do cenário no Brasil.
Como assim?
Do governo brasileiro, de tudo que tá acontecendo no Brasil. Não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Né? Como diria minha avó, não tem nada a ver com o cu com as carças.
Alhos com bugalhos.
É, o Zay com bugalha. O que eu quero comentar aqui, a princípio, é o tweet do Fábio Faria, que tirou uma foto ao lado do Elon Musk, e aí, abre aspas, tá? Ele colocou aqui, abre aspas. Em breve, Elon Musk estará no Brasil para conectarmos as escolas rurais e protegermos a Amazônia utilizando a tecnologia da SpaceX / Starlink. A gente no @gov.br não tem otimismo e não tem pessimismo. A gente faz acontecer. Eu acredito no Brasil, emoji, bandeirinha do Brasil, foto do lado do Elon Musk, dos dois sem máscaras, fecha aspas. Aí eu digo, primeiro, não tem otimismo, não tem pessimismo, a gente faz acontecer, a única coisa que fez acontecer foi um tweet, porque não fez acontecer nada, nada. É legal homologar na Anatel, é legal. É importante a SpaceX ter registro no Brasil como CNPJ, como pessoa jurídica? É importante. É legal a gente ter não só a SpaceX com Starlink, mas outras empresas que têm a possibilidade de prover com satélites de baixa órbita, internet de boa qualidade para lugares mais remotos e que não exige um processo de infraestrutura complexo, como passar cabeamento e tudo mais.
Sim.
É muito bacana, e é muito bacana mesmo. mas a gente tem que ser crítico em alguns pontos. E agora é o momento onde a minha experiência acompanhando o mercado de tecnologia há tantos anos, há décadas, professor Mauri, eu posso dizer o seguinte. Quando foi prometido pra gente TV digital, quantos ministros da comunicação passaram, na época das telecomunicações, passaram até a gente chegar e ter, de fato, TV digital no Brasil?
Sei lá, uns três.
Pelo menos uns três, quatro. Então, assim, aquela história da campanha da família Nascimento até a gente ter começo da implementação da TV digital no Brasil foi um parto. E eu não acho que a gente vai ter um projeto, tipo, mais rápido do que isso no Brasil. Talvez mais rápido, mas não, sei lá, até o final do mandato desse do governo, eu não acho que a gente vai ter Starlink funcionando de fato. Consumo. Pra consumidor. Talvez beta, testando, papapá. E do jeito que ele colocou no texto, é assim...
Semana que vem.
É, o Elon Musk vai estar aqui pra gente conectar as escolas rurais e proteger a Amazônia. O que eles vão fazer? Eles vão, assim, os dois juntos vão estar lá instalando um satélite? Não acho que é o caso, tá?
É, ainda mais se a gente for considerar...
Simbolicamente, talvez.
É, se for considerar o quanto tempo demorou pra esse governo fazer o leilão do 5G...
Ficou
aí 2 anos parado o negócio, não saiu do lugar, né?
Então, cara, é uma questão muito de interesses para que essas coisas aconteçam. E é um cenário complexo. Não acontece do dia para a noite. Então, quando o senhor Fábio Faria diz não somos otimistas nem pessimistas, a gente faz acontecer, o máximo que ele fez acontecer ali foi uma reunião. Porque, não tá errado, tá? Ó, não tô falando mal do senhor Fábio Faria. Porque fazer a reunião acontecer já é o primeiro passo. Sim. Mas eu acho errado a gente ter expectativa de que a gente vai ter Starlink funcionando semana que vem, porque não vai ter. Não vai ter. Eu acho que é uma expectativa errada.
Concordo com
você. Eu acredito que Starlink tem sim interesse no Brasil e acho muito legal, principalmente se eles encontrarem uma forma viável de o Elon Musk é um cara bilionário. Aí tudo uma questão de qual é a prioridade dele. Ficar multibilionário, mais multibilionário.
Ainda.
Com o superfaturamento da possibilidade de conectar as escolas. Ou beneficiar as escolas do Brasil e aumentar, ampliar o acesso à internet, baixando os custos, cedendo, sei lá, conseguindo um valor, sei lá, um custo de produção, sabe? Um custo...
De implementação
baixo. Custo de implementação baixo para a gente atender pelo menos essas áreas públicas.
Entendo.
Eu acho que esse não vai ser o cenário.
Se eu for chutar, acho que não, hein?
Supostamente, o que a gente espera no Brasil, na verdade, é o pior nesse caso. Então, eu fico com muito receio. Eu acho muito bacana, eu acho importante a gente ter internet acessível. E acho que, na verdade... Honestamente, eu acho que é uma boa estratégia, inclusive, de implementação para a SpaceX aqui no Brasil, se ela conseguir colocar nas escolas, para mostrar a funcionabilidade disso.
Tatinho, você que é manjador das tecnologias aeroespacial, você que é um cara antenado, que gosta de... gostaria de visitar a Lua e tal, e ir para outros planetas ainda em vida. Como que funciona essa tecnologia da SpaceX?
A gente recentemente falou aqui sobre a internet do futuro no podcast da Rede Geek, o Eu Não Acredito, tá?
Sim.
Inclusive, fica aqui a recomendação. Vamos tentar deixar depois o link aqui num comentário fixado ou algo do gênero, na descrição, porque é bem bacana. Mas, basicamente, é o seguinte. Esses satélites, tá? Eles fazem uma trama de conexão. Eles se comunicam através de lasers, tá? E eles ficam em baixa órbita, tá? Eles ficam numa órbita mais baixa, o que reduz a latência de comunicação, tá? A latência é aquela parada quando você tá jogando Rocket League e aparece lá os milissegundos do lado. É o ping do rolê. Então você consegue ter uma latência menor e aí a partir do momento que chega no satélite, eles se comunicam super rápido através de lasers, se conectando através de uma trama de vários satélites conectados em volta de todo o globo terrestre, porque sim, é uma esfera, né? O planeta Terra é esférico, algo que a gente também tem que reforçar aqui, principalmente quando a gente está associado, discutindo um assunto associado ao governo atual. Então, assim, eu acho que tem todas essas questões. Eu não quero ser crítico demais, mas eu acho que nesse caso, eu discordo do senhor Fábio Faria, porque eu acho que a gente tem que ser, sim, pessimista e não otimista. Eu acho que a gente tem que ficar de olho sobre as contas públicas para que não haja superfaturamento. Eu acho que a gente não pode esperar isso que saia em 2 anos, porque não vai acontecer. Eu duvido que a gente vai ter mais do que 5 escolas conectadas até o final do governo Bolsonaro, no maior, no melhor dos cenários, desse pelo menos. Vamos bater na madeira, espero que sejam só. Assim, honestamente, cara, porque é algo complexo de ser feito, até mesmo nos lugares onde a Starlink já está funcionando.
Sim.
Já tem disponibilidade comercial, tá? O produto ainda está em beta. Então é um produto beta que seria instalado nas escolas e a gente tem que ter consciência disso. Eu acho que é, com certeza, um passo em direção ao futuro, mas não vamos esperar muita coisa.
É, algo importante a ser dito também é que a Anatel, ela já está de olho, né, nessa questão da internet via satélite, tanto que desde agosto de 2021 ela já está avaliando o pedido de 5 empresas para fazer o fornecimento de internet via satélite aqui no Brasil. Entre elas, já a SpaceX também, tem a OneWeb que também o Fábio Faria já conversou, né?
OneWeb, tem a Swarm, a Kepler e a Lightspeed são as outras empresas que estariam, que teriam a possibilidade de prover esse serviço aqui para o Brasil.
Ou, pelo menos, já estão pedindo autorização para fazer a cobertura, nem que seja uma cobertura para fazer um atendimento particular. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil, para fazer uma cobertura nacional, né, para atendimento em âmbito nacional dessa internet...
Do Iapoque ao Chuí.
É, isso aí, dessa internet via satélite, seriam necessários cerca de 4.800 satélites, cara.
É satélite pra caralho, né?
Olha, é satélite pra caralho, mas assim, são 4 lançamentos da SpaceX, né?
Ah, é.
Os caras estão lançando demais, assim. É um investimento bilionário, mas ao mesmo tempo é algo que as empresas já estão contabilizando fazer, já desejam fazer, e já está nos planejamentos dessas empresas todas. Algo que é muito importante também a gente situar aqui, quando você perguntou pra mim, o que é o Starlink, né? O que são esses serviços de internet com satélites de baixa órbita? Eu acho que é legal a gente ter uma referência, tá? Se você mora num grande centro urbano, se você mora em São Paulo, se você mora em Vitória, se você mora em Rio de Janeiro, se você mora em Recife, se você mora, cara, numa grande capital, se você mora em Curitiba, se você mora numa grande capital ou uma grande zona urbana, provavelmente o serviço que a Starlink vai prestar vai estar ainda aquém, pelo menos na questão de latência, para uma internet a fibra,
sim,
atualmente, tá? Mas se você mora no interior, aonde o que você consegue é uma internet com baixa velocidade, ou ainda, por exemplo, uma internet a rádio, vários lugares no Brasil só chega internet a rádio,
sim,
ou internet a satélite, mas que não é de baixa, com uma latência menor, né?
É,
pra vocês com uma órbita maior. Então, assim, tudo isso, pra você que tá num cenário desse, tá numa zona mais erma, né? Mais distante das grandes capitais, dos grandes centros urbanos, aí sim, um serviço desse seria válido, seria interessante pra você como consumidor. E o que a gente tá falando aqui agora, nesse momento, na verdade, não seria de conectar, de disponibilizar isso para o público final. O que a gente está falando aqui é de disponibilizar essas notícias que a gente tem visto, pelo menos a partir do tweet do ministro da Comunicação. Na verdade, foi relacionada à conexão das escolas e, obviamente, o que a gente espera é de alguns serviços públicos, de a gente ter, tipo, delegacias, hospitais, postos de bombeiros, sabe? Assim, serviços obrigatórios, serviços importantes para as sociedades, para as comunidades que precisam ter internet, tá? Seria o primeiro passo pra gente conseguir testar realmente o serviço.
É, pra vocês terem uma ideia, né, hoje uma internet via satélite tem um ping, né, tem essa latência aí em torno de 600 milissegundos, né. A SpaceX hoje oferece uma latência de 25 milissegundos. Então é uma diferença muito grande. É uma diferença muito grande.
Dá pra jogar multiplayer.
É uma diferença muito grande da versão atual, né? Pra que eles estão oferecendo agora. Então,
sim,
dá pra você transitar, principalmente se você tá focando em educação, se tá, não é um uso. Sei lá, não é pra fazer um campeonato de
League of Legends,
entendeu? É pra você transitar informação. Meu, isso atende muitíssimo bem. Então, realmente é uma tecnologia muito promissora e interessante pensando no tamanho que o Brasil tem, né? E a dificuldade de você poder cabear, por exemplo, o país inteiro. É. Então, realmente é uma alternativa muito interessante e faz muito sentido a gente olhar, né? Pelo menos a Anatel dar essa licença e dar esse olhar para essas empresas para que a gente consiga ter opções aqui para atender a população como um todo e não só os serviços essenciais, como o Tato estava comentando até agora, né? Mas o que é também, acho que vale a gente ressaltar aqui, é como o ministro Fábio Farias, ele declarou, né, tudo isso. O Tato leu um tweet dele e tal, mas se você for ver, ele também fez um vídeo falando da importância dessa parceria e aí associando essa tecnologia diretamente ao 5G, né? Ele falou, porque o leilão do 5G não parou aí. E só que isso não tem nada a ver com o 5G.
Tem nada a ver com o 5G.
São tecnologias completamente diferentes.
Ele não é pra ser ministro, ele não tem que manjar minimamente. E a história de que a gente ia ter um corpo técnico, né, nos ministérios?
Então, tanto faz. E aí, eu entendo que, por exemplo, dentro do leilão do 5G tinha obrigatoriedade de algumas faixas de que foram leiloadas de que as empresas que comprassem elas fizessem um abastecimento de internet para as escolas da região e tudo mais, né? Isso faz sentido de você levar a tecnologia ali para aquelas escolas, para onde realmente precisa. Agora, o que eles querem fazer com a SpaceX, desculpa, não tem nada a ver com 5G, amigo. Eu não sei pra onde ele tá...
Aonde associou
isso? Onde tá associando isso? Tentei, sério, buscar, falei, putz, de repente eu que não tô entendendo.
É, eles vão começar a criar Herbs com Starlink, né?
Não, cara. Não tem nada a ver.
Aparentemente, pelo menos, não é algo que tá nos projetos.
Tanto que você não precisa ali da licitação, você não vai ter um leilão pra vender o Wi-Fi. Você precisa ter autorização pra poder trabalhar no Brasil, que é o que a
SpaceX tá fazendo.
Já tá fazendo. Ela não precisa comprar uma faixa de frequência pra atuar, né? Então, eu não sei qual foi a associação que ele tentou fazer aí, mas vamos ver, né? Eu acho que uma coisa que é importante também comentar, né, em relação a isso, a Starlink, é que pra você que tá hoje na sua casa com uma fibra ótica, né, de internet, não faz sentido você colocar uma Starlink, né? Você já tem uma conexão de altíssima velocidade com uma latência extremamente baixa, né? Então não é pra você esse tipo de produto. É pra você, de repente, colocar no seu carro e poder ter internet em qualquer lugar do Brasil. Você tá andando...
Você que tem uma casa de campo, você que é privilegiado ter uma casa na praia, no campo, na casinha de sapê, por exemplo.
Aí você poder levar a sua internet com você para onde você quiser, né? Então, eu acho que tudo isso vale como referência, né, para quem está tentando entender qual é o caminho dessa internet. E eu acho que aí vale também as operadoras, né, ficarem de olho, né, ficarem preocupados, porque se isso acontecer, se você conseguir ter uma internet, um satélite, né, um receptor móvel, né, provavelmente essas operadoras, como
isso
hoje,
vai mudar o jogo.
Vão acabar, né? Então, não vai fazer mais sentido você fazer ligação sem utilizar dados. Você vai poder fazer utilizando o Wi-Fi com a sua antena.
Enquanto a gente é uma antena daquele tamanho, sim, mas acredito que no futuro esse jogo vai mudar. Uma outra coisa importante da gente citar aqui no update, que é uma referência realmente importante, é que no tweet ele falou de proteger a Amazônia. E a gente tem que ressaltar aqui da preocupação
até de outros governos, da maneira como o Brasil, especialmente nesse governo, está lidando com a questão da Amazônia, como a grilagem tem aumentado, tá? O desmatamento tem aumentado, e isso tem afetado o clima, isso tem afetado nossa saúde, isso tem afetado a maneira como a gente se relaciona até nas outras regiões do Brasil, não só no norte, mas isso tem afetado o centro-oeste, tem afetado o sudeste, tem afetado o sul, tem afetado o nordeste, outras regiões, e a gente precisa parar com o desmatamento da Amazônia. Eu não sei como eles pretendem utilizar essa internet via satélite para proteger a Amazônia, mas eu não sei se é a intenção deles. Tá? Honesta, eu tenho uma pergunta honesta. Eu não sei se a intenção deles é utilizar essa tecnologia para reduzir o desmatamento ou para levar a internet de alta qualidade para quem está desmatando a Amazônia. Então, que é uma coisa extremamente complicada. Então, a gente tem que ter consciência do cenário atual e a gente tem que ter consciência de que se a gente não se preocupar e não cobrar dos nossos governantes mudanças extremas relacionadas às políticas ecológicas, a gente vai pagar um preço muito alto daqui amanhã, assim. Não é mais assim, nossos filhos. Não, nós somos os filhos de alguém que vai sofrer, entendeu? Quando falavam, os filhos de vocês, eles estavam falando da gente.
É isso aí.
A gente já tá respirando já tá colhendo esses frutos e a geração dos nossos filhos tá na merda se a gente não mudar esse cenário. Então, levar a internet pra Amazônia é legal. Agora, a gente vai levar a internet pra Amazônia pra levar uma qualidade de vida legal pra galera que tá no norte do Brasil? Ou a gente tá levando uma internet bacana pra galera que tá desmatando o Brasil? Tá, eu não tô colocando no mesmo balaio, eu quero deixar bem claro pra vocês. A questão é o seguinte, eu não sei qual é a intenção desse governo. E eu tenho receio em relação a isso. Eu gostaria muito de realmente a gente ver uma internet sendo implementada, uma internet de qualidade em todas as escolas públicas, a gente conseguir dar acesso à internet a cada vez mais pessoas, e não aquele rolê que a gente viu recentemente da internet pública lá, que toda vez que as pessoas acessavam a internet, tinha uma propaganda pró-governo antes. Você viu essa pataquada, Mauri?
Não, não vi.
Teve um rolê desse. Toda vez que você acessava a internet, você era obrigado a assistir uma campanha pró-governo.
Tipo um paywall, assim?
Tipo um paywall do próprio governo falando bem do governo pra você acessar uma internet gratuita federal. Então, assim, cara, eu não acho que esse é o caminho. Honestamente, eu não acho que é esse o caminho. Eu acho que a gente tem que pensar no bem da sociedade, a gente tem que pensar no desenvolvimento da sociedade, para a gente ter uma população cada vez mais conectada, cada vez mais tecnológica, para a gente ser competitivo nas coisas que realmente vão impactar na economia do Brasil daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30, daqui a 50 anos. Porque a gente ficar baseando nossa economia sobre commodity e vendendo soja para alimentar porco na China, eu acho que não é o futuro do Brasil.
Cara, os caras podiam utilizar, então, toda essa parceria que está sendo buscada aí com diversas empresas que querem, né, fazer esse atendimento no Brasil. Por que eles não poderiam, por exemplo, fazer essa parceria acontecer para reativar a base de Alcântara? Vamos fazer então os lançamentos do Brasil, né? Que vamos fazer a cobertura do Brasil, lançando no próprio Brasil.
Eu não sei se é viável. Mas eu entendo esse ponto.
Eu digo isso como interesse do governo, né? Do governo se movimentar. Não acho que vai ser interessante isso para as empresas. Mas o governo fazer isso como um start para ter um uso justificável daquela base, finalmente. Né?
Fazer um ganha-ganha, fazer algo
assim. Entendeu? Fazer até para trazer a tecnologia aqui para dentro, de fato.
Cara, né? Existem várias possibilidades da gente deixar um legado disso para o nosso país e fazer isso de um jeito legal. Mas isso tem que ser uma negociação muito minuciosa e tem que haver interesse realmente em como impactar positivamente na sociedade e não só nos nossos bolsos, sabe? Então a gente tem que pensar nisso com muita sabedoria. E eu não fiz uma crítica aqui a, sei lá, os porcos chineses e tal. Não, é porque a gente sabe que muito da nossa soja vai pra lá, tá?
Ah, é, né?
Mas a gente tem que pensar num Brasil do futuro que seja competitivo em outros ambientes, gente. É, e não só numa política de extrativismo ou nas big agros que não alimentam, que só geram esses commodities. Então, assim, cara, tem muita coisa legal que a gente pode fazer com o Brasil. O Brasil é um país riquíssimo e que joga muito pelo ralo. Joga alimento pelo ralo, joga dinheiro pelo ralo, joga energia pelo ralo. Cobra imposto de coisas que não devia cobrar e coisas que deveriam cobrar imposto não cobra. É muito complexo. Assim, isso são discussões para séculos. Eu não tô aqui para chegar numa decisão, numa conclusão. A única coisa é o seguinte: quando o seu ministro fala não somos otimistas, nem somos pessimistas, a gente faz acontecer, perceba que não fez acontecer nada ainda, seja pessimista, tenha um olhar crítico e perceba, assim, seja de verdade, vamos ter um olhar crítico sobre essas políticas, não vamos cair na ladainha da galera que tá fazendo politicagem, porque faz parte do trabalho deles fazer politicagem, faz parte da nossa parte, e faz parte pra gente ficar de olho no que a galera tá fazendo pra não deixar eles fazerem merda.
É isso aí, Cavalaria. Eu quero saber de você o que você acha de ter uma internet via satélite aí chegando na sua casa. Você acha que o Brasil vai realmente executar essa tarefa? Não. Vai vir mesmo?
Não.
Quando você acha que vem? Manda aí nos comentários pra gente. É um prazer fazer o update com vocês, Cavalaria. Um Raul pra todo mundo e até semana que vem.
Tchau!
Você acabou de ouvir o update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765-6950.
Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.